Bom, o título dessa mensagem, Sejam Servos Uns dos Outros. Nós estamos aí caminhando com a série de exposição bíblica, Uns aos Outros, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o serviço. Serviço. João 13, nós vamos ler um texto muito conhecido, um pouquinho grande, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15, mas é muito interessante quando a gente lê um texto que é um pouquinho grande, mas que é uma história acontecendo, então a gente consegue se situar nessa história que ali está acontecendo, que diz assim a palavra do Senhor: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, e voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Amém. Amém. Meus amados, nos tempos que nós vivemos, fato é que ninguém quer ser servo. Todo mundo quer ser senhor. Não tem nada de errado com isso, mas o problema é que a gente traz para a vida e a gente já começa desde cedo falando para o filho: Você gosta de mandar? Você quer mandar? Então vai estudar para você ser alguém. E é isso que a gente usa: ser alguém. Como se o fato de não ter um estudo, uma profissão, uma ocupação, você não é ninguém. Então isso está presente na nossa cultura. Na nossa cultura. Muitas vezes, quando entramos num serviço, e muitas vezes a gente fala: não, é assim mesmo, você tem que começar por baixo. E com isso a gente quer subir na vida. Subir na vida. Alcançar posições mais elevadas, até o ponto de daqui a pouco a gente não ter que fazer nada, ou pelo menos pensamos que não tem que fazer nada, porque a responsabilidade ela é muito grande, e ficar apenas dando ordens. E quem age desse jeito, literalmente, no mundo corporativo e na vida, a gente percebe que são maus líderes. quem fica somente mandando e apontando o caminho, mas não está junto com a sua equipe, que não está junto ali com os seus liderados. Mas acontece que é assim que o mundo, e muitas vezes nós, enxergamos essa questão do serviço no tempo presente. E o problema é que em dado momento, a gente tem contato com o Evangelho de Jesus Cristo e vem para a igreja. Aí a gente fica sem entender literalmente nada. Muitos fazem uma salada mista com isso, a ponto de falar assim, não, eu vou servir aqui porque depois eu vou ser recompensado. Meu amado, se você for pegar lá e folhear as páginas da Bíblia, se você serve aqui, você vai servir para todo sempre. Lá você vai continuar servindo. Você não vai ser recompensado. Se você está pensando que você vai ser recompensado, então depois todos vão me servir, então talvez você está confundindo até as religiões. Mas o cristianismo é serviço, serviço e serviço. O nosso mundo, ele emprega vários critérios para avaliar a grandeza de alguém. Então eles julgam ser grande quem exerce muito poder e controle sobre outras pessoas devido à sua posição social, cargo, riquezas e às vezes até mesmo alguma habilidade em fazer algo. Mas acontece que no reino de Jesus, não é bem assim que funciona. O reino de Jesus é de ponta cabeça mesmo. Jesus, ele inverte de maneira radical completamente os conceitos desse mundo. Grande agora não é aquele que domina, controla e que quer ser o primeiro, mas o que serve a todos. E esses são grandes diante do reino de Jesus Cristo. Muito embora os líderes eles recebam autoridade espiritual, porque todo mundo que exerce uma liderança na igreja, seja uma liderança assim de cunho pastoral, né, a liderança da igreja, ou uma liderança de um ministério, então antes disso ser algo para poder controlar e exercer poder sobre as pessoas, ao invés disso, ele é para servir o corpo de Cristo. Eu lembro até que escutava muito isso no início da minha conversão, que enquanto o mundo ele faz uma escada que se sobe para cima, né? Está meio pleonasmo aí, né? Mas que se sobe para cima, ou pelo menos o fluxo que isso está acontecendo, que com o cristianismo essa escada a gente está descendo os degraus. Então não é um local de destaque, mas é um local mais baixo que é de serviço. Liderança na igreja é serviço. Líder da igreja é o que serve, não o que manda. Aquela pessoa que só manda não é um líder. Ou se é um líder, é um mau líder. Mas aquele que serve e que muitas vezes está dando o exemplo para que as pessoas possam ter uma referência, esse é um bom líder. A igreja é a comunidade do servo sofredor. E a sua missão deve ser entendida à luz da missão de Cristo. É olhando para Cristo que a gente sabe como agir na vida. Não é para outro lugar, não é para outra direção. Ele viveu para servir. E por isso, a igreja que serve, é a que serve. A igreja que não serve, não serve. E igreja, você está cansado de saber que não é parede, mas que são pessoas. William Barclay, ele disse, o mundo se encontra cheio de gente que está de pé sobre sua dignidade, quando deveria estar ajoelhada aos pés de seus irmãos. Bom, no texto que nós lemos, Jesus ele está lá nos seus momentos finais junto aos seus discípulos. Quando a gente vai fazer a liturgia, muitas vezes, da Páscoa, a gente vê que o lava-pés está ali prestes a acontecer, o momento da paixão de Cristo. E o texto, ele é muito enfático no versículo 1, já começando desse jeito. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E muito interessante que, amando até o fim, inicia-se um exemplo de serviço para que eles tivessem um parâmetro. Ou seja, amor que não serve não é amor. Amor que não serve não é amor. Amor de palavras não é amor. Amor se traduz em atitudes. Em atitudes. Não é em discursos. Jesus, ele serviu o tempo todo que aqui esteve. Estava lá nos seus momentos finais. Se fosse eu e você, talvez no lugar dele, falasse assim: bom, acho que já deu para vocês aprender, né? Então está chegando o momento de eu partir, agora vamos descansar. Vamos ali, que ali tem um lago gostosinho, uma água tranquila, para a gente se banhar e ficar relaxando, ali tem uma rede gostosa. Ali, ó, eu sei que tem um peixe muito saboroso naquele lago, vamos lá fazer um churrasco maravilhoso com esse peixe, igual ele fez outrora. Mas nada disso. Ele falou: não, tem mais para poder acontecer aqui. Tendo amado, amou até o fim. Como que a gente ama até o fim? Servindo. Se faltar o serviço, faltou o amor. Servindo. Amor que não se entrega pelo outro não é amor. Ah, eu já fiz muito. Se você é um discípulo, você vai fazer até o fim. Ah, eu já fiz tanto por essa igreja, eu já fiz tanto por essa família, ah, eu já fiz tanto por essa pessoa, eu já fiz tanto pelo meu casamento, eu já fiz tanto pelo meu filho. Se você ama, você tem que fazer até o fim. Porque é somente assim que isso será amor. Tendo-os amado, amou até o fim. Como? Servindo. Me chama muito a atenção que o serviço, ele se dá até mesmo diante daquele que o negaria. Ele serviu Pedro. Pedro aparece na história ainda, né? A gente vai chegar lá. De outros tantos que fugiriam, porque todo mundo partiu em retirada. A gente fala muito de Pedro, né, negando Jesus. Mas Pedro ainda estava por ali. Pedro ainda estava por ali. Tem outros que nem aparecem no relato, porque sabe Deus onde estavam. Né? E pasmem, o serviço se dá até mesmo diante do traidor. Judas Iscariotes. Ele estava ali servindo os seus discípulos, lavando pés dos seus discípulos. Ou seja, aqui tem uma lição para mim e para você. Eu e você não devemos escolher quem servir. Nós devemos servir e ponto. Ah, não merece. Quem merece? Você merece? Eu mereço? Ah, mas fez muito mal por mim. Mas não diz sobre ele, diz sobre você. Não, mas já me machucou muito. Mas não é dele, não é nada sobre ele. É sobre você e Deus. Se é de Jesus, quem é de Jesus ama até o fim, serve até o fim, não escolhe a quem servir. Outra dinâmica muito interessante, que faz parte da comunidade cristã, é que tanto servir quanto ser servido é importante. Tanto servir quanto ser servido. Jesus, ele serviu os seus discípulos, mas ele conclui o texto dizendo que ele deu exemplo para que, assim como ele fez, que os discípulos ali presentes, que participaram desse ato de serviço, e nós que estamos lendo também essa palavra e que nos encontramos também entre os discípulos, para que a gente faça o quê? Para que nós façamos também. Eu dei o exemplo para que, assim como eu vos fiz, façam vocês também. Então, tanto servir quanto ser servido é importante. Eu não posso somente ser servido, porque isso faria de mim que eu me associasse com a visão de grandeza do mundo. Porque qual que é a posição de grandeza do mundo? Quem que é o grande no mundo? É aquele que tem muitos para o servir. Né? Eu não escovo nem os meus dentes, porque até isso tem alguém que faça por mim. Eu não coloco o meu tênis, o meu sapato no meu pé, porque eu tenho alguém que faça isso por mim. Eu não tomo banho sozinho, eu tenho alguém que faz isso por mim. Porque ao redor do mundo, entre os grandes por aí, tem pessoas que vivem desse jeito. Se bobear, o camarada tem até a mão, os pés atrofiados, porque não faz nada, tudo tem alguém que faz por ele. Então a grandeza do mundo é essa. Então se eu só sou servido, eu estou me associando a essa maneira de grandeza do mundo. Então, como que eu faço para poder escapar desse negócio? Eu preciso ser servido, sim, mas eu também preciso servir. Porque enquanto outros me servem, uma parte está sendo trabalhada em mim. Que parte é essa? A parte de que eu não sou completo, que eu preciso de outras pessoas, que eu dependo de outras pessoas, que eu não dou conta da minha vida sozinho. E com isso a gente está colocando para poder quebrar o quê? O nosso orgulho. O nosso orgulho. A nossa prepotência. A nossa arrogância está se prostrando, caindo por terra. Eu preciso que outras pessoas façam por mim. Eu não dou conta da minha vida. Tem algumas pessoas que são tão orgulhosas que mentem para si mesmo. Eu não dependo de ninguém. Eu não preciso que ninguém faça nada por mim. Eu faço tudo sozinho. Eu respondo pela minha vida. Essa é a maior mentira. A gente precisa de outras pessoas. E vai chegar um dia na vida de todo mundo que a gente vai precisar ainda mais. Ainda mais. Então nós precisamos, sim. Mas quando a gente serve, a gente também está tendo uma lição de humildade. O serviço é um convite à humildade. Jesus, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e fazem bem, porque eu sou mesmo. Mas ele falando isso, como que ele estava lá, naquela situação e na cabeça dos discípulos, no olhar dos discípulos, cingido com uma toalhinha, segurando uma bacia com água, dando uma lição de humildade para aqueles que eram os escolhidos a dedos por Deus, por Jesus, que já estavam andando por esse mundo e dizendo com uma certa arrogância em dado momento: ó, Jesus, estão falando ali, ó, estão fazendo ali uns atos ali, mas eles, a gente não conhece eles não, eles não são dos nossos não. E Jesus chega e fala, quem não é contra mim, está comigo, está no time, está tudo certo. Então pense só, você, junto com Jesus, você foi escolhido por Jesus, você está olhando para você, nossa, como eu sou bonito, hein? Olha que virtude, que qualidade, a ponto de eles começarem a brigar pela atenção de Jesus. E isso chega até numa mãe, e uma mãe vai lá correndo para Jesus com um pedido muito impetuoso: ô Senhor, quando chegar lá no teu reino, permita que um filho meu se assente à direita e outro à sua esquerda. E Jesus, olhando para tudo isso com reprovação e falando: Senhor, Pai, quando será que eles vão entender? Quando será que eles vão entender? Meus amados, nós estamos aqui diante de um chamado ao quebrantamento e ao orgulho. Nos escritos de C.S. Lewis, ele traz trecho de uma carta a Vera Mateus, de 26 de abril de 1949. E ele diz ali algumas palavras intrigantes. Temos autoridade bíblica para crer que há maior felicidade em dar do que em receber. Está na Bíblia isso, né? Temos autoridade bíblica para crer que há maior felicidade em dar do que em receber. Mas o que a Bíblia não aponta é que é mais difícil receber do que dar. Tem gente que não abre mão do orgulho para receber nada. Não abre mão do orgulho. Não abre mão. Tem pessoas que servem, servem, servem e não aceitam ser servidos. Não aceitam. Eu sempre falo para o pessoal que ocupa os cargos de liderança e também dos ministérios aqui da igreja. Gente, não venham somente quando são escalados. Isso passa uma mensagem muito ruim para a igreja. Uma mensagem de arrogância e prepotência. Eu só tenho para dar, não tenho nada para receber. E é essa mensagem que a gente transmite quando a gente só vai cumprir escala. E tem gente que é assim na vida, como foi o caso de Pedro. Então agora vamos olhar para esse trecho de Pedro, para a gente poder caminhar para correr e a conclusão dessa reflexão, esse diálogo de Jesus com Pedro, que é muito interessante. Então eu convido você a acompanhar comigo a partir do versículo 6 até o 9. Então pense, está lá Jesus cingido com a toalhinha, com a bacia com a água, e está lá chegando, pé de um, pé de outro, né? Está lavando. Pense que, não é pé cheiroso não, tá, gente? Serviço é isso aí, a gente tem que entender isso aí. Tem uns pés cascudos, tem frieira, tá? Tem as dificuldades, eles estavam no meio do deserto, areia, aquele calor escaldante, eles não tinham sandálias para poder ficar trocando, eu já usei essa aqui hoje, deu colocar aquela outra para não dar chulé, não tinha nada disso não. Então tem toda essa dificuldade de estar lá lavando o pé, todo esse incômodo. Aí está lá Jesus jogando água nos pés, enxugando com a toalhinha. E está Pedro observando tudo isso. Versículo 6. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ele está achando que ele está fazendo a coisa certa. Ele está, de certa forma, até condenando os amigos dele ali. Olha, que povo infeliz, né? Está deixando o Senhor lavar os pés deles. Aí Jesus vai lá e diz assim para ele: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ô Jesus, me dá um banho então. Jesus falou que Pedro não entenderia, porque muito disso só pôde ser entendido após a morte de Jesus. Pedro, ele queria que Jesus lavasse o seu corpo inteiro depois de se negar diante do ato de Jesus em lavar os seus pés. E Jesus diz que quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés. Ali, meus amados, Jesus estava falando daqueles que são lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, por isso que ele está dizendo que Pedro, o que eu estou fazendo aqui agora, você não entende. Mas você vai entender. Então Jesus está falando ali daqueles que são lavados pelo sangue de Jesus Cristo, pela sua morte. É o banho da salvação que Jesus está falando ali. E isso, a salvação, ela acontece de uma vez por todas. Não tem como a gente, eu sou salvo, agora eu não estou salvo. Aí eu corri ali e fui salvo de novo. Aí perdi a salvação. Aí eu corri aqui e agora eu fiquei salvo de novo. Não, a salvação acontece de uma vez por todas. E é isso que Jesus está falando ali. Quem já se banhou, não precisa se banhar mais não. Não precisa, é só lavar os pés. Mas com a necessidade de continuar a lavar os pés, ali significa a purificação diária. Jesus, ele perdoou os nossos pecados? Sim, para sermos salvos. Nós somos agora impecáveis? Nós não cometemos mais pecados? Não, nós pecamos. Mas como que é o pecado na vida do cristão? Filhinhos, não pequeis. Mas se errar o alvo, pois vocês têm um advogado, Jesus Cristo, que perdoa os seus pecados, que purifica as vossas vidas. Então ali, meus amados, o lavar os pés é um ato contínuo, que significa uma purificação diária, porque nós continuamos cometendo pecados. E aí, diante desses pecados, nós precisamos nos arrepender, confessar, e então nós somos perdoados. O que Jesus está falando ali do ato de lavar os pés é de santificação. O banho completo é o que nos torna santos, santos é separados. Então isso acontece uma vez por todas. Nós somos santos por meio daquele que é o santo, que pagou o preço dos nossos pecados, Jesus Cristo. Mas sendo santo, nós precisamos nos santificar. E isso é o ato contínuo de lavar os pés. E é isso. E por isso que Pedro não entendeu. E por isso que talvez se a gente estivesse lá, a gente também não ia entender. Pedro, o que eu estou fazendo agora aqui, você não compreende. Mas você vai entender. Você vai entender. Então por isso que tem igrejas que de uma forma como se fosse um memorial, todos os anos eles celebram, eles fazem novamente aquele ato de lava-pés. Tem outras igrejas que entendem que isso é um símbolo que aconteceu e que nós só precisamos ter essa compreensão e está tudo certo. Quem está certo? Quem está errado? Não tem certo, não tem errado, o importante é a intenção do nosso coração. Eu vou celebrar um casamento agora no mês que vem, de um amigo conhecido, um pastor de uma outra igreja, e no casamento dele vai ter o ato do lava-pés. Eu achei muito interessante, que eu nunca vi isso num casamento. Então não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado. O importante é a gente entender o que, que o lava-pés significa na nossa vida, na nossa devoção. Bom, meus amados, mas para partir para o fim dessa exposição, eu quero falar para vocês mais algumas coisas. Eu já li esse texto inúmeras vezes. mas hoje me saltou à vista de uma forma diferente. O orgulho em receber o serviço de Cristo faz com que não sejamos dele. Porque o não ter parte, que Jesus falou, Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Isso significa literalmente não ser dele. Não ter parte é não ser dele. E Cristo, ele serve as pessoas por meio da sua igreja. Cristo continua servindo hoje as pessoas. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, todas as vezes que eu sirvo alguém, Jesus está servindo essa pessoa. Todas as vezes que alguém me serve, Jesus está servindo a mim. E é assim que acontece. Com isso, meus amados, eu quero que esteja fixo na sua cabeça e no seu coração que o serviço ofertado e recebido, ele é muito mais do que um ato, mas ele é uma virtude que nos qualifica como cristãos do Cristo. Se não tiver serviço na nossa vida, nós não somos dele. Nós não temos parte com ele. E a gente precisa entender isso. Serviço ofertado, mas serviço recebido. Eu sendo Cristo na vida do meu irmão, mas o meu irmão sendo Cristo na minha vida. Precisa acontecer essa troca. Jesus é o exemplo. Ele foi servido. Ele esperou em alguns momentos ser servido e não foi. Lembram quando ele foi convidado para um banquete na casa lá de uma pessoa importante da religião? E ele foi. Quem que roubou a cena? Uma mulher com um frasco de alabastro. E aquele homem da casa, junto com os seus convidados, pessoas importantes, a cúpula ali presente da religião, começou ali a julgar mal a Jesus e a mulher. Ah, se ele soubesse quem que é essa mulher. E Jesus depois ele disse assim, ó, eu cheguei aqui. Você não lavou os meus pés. Você não me saudou com um beijo. Você não fez isso, você não fez aquilo. Ou seja, Jesus esperou ser servido outras vezes. E não foi. Ele é o exemplo. Ele é o exemplo. Mas o que ele mais fez enquanto ele esteve aqui, como Deus homem? Ele serviu. O tempo todo. Até quando estava cansado. Ah, como o cansaço atrapalha o nosso serviço. Ah, como atrapalha. Jesus pega os seus discípulos e fala assim, pessoal, vamos lá para o outro lado ali para descansar um pouco, eu estou triste. Cortaram a cabeça de João Batista. Dias difíceis, vamos ali descansar um pouco à parte. E eles entram no barquinho. O pessoal ali, algum espertinho ali do meio, falou, eu conheço essa rota, sei onde eles estão indo, siga meus bons. E quando Jesus chega lá do outro lado, tem uma multidão que grita, surpresa! O que que Jesus fez? Ele estava cansado. Ah, vão tudo embora para a casa de vocês, que eu vim aqui para descansar, eu estou de férias. Foi isso que ele fez? Os discípulos tentaram fazer algo semelhante. Senhor, despede esse povo para ir embora, porque eles não têm comida, já está ficando tarde. E aí? O que, que vai acontecer? Aí Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas mesmo que tivesse denário, eu ia perder de vista, Senhor. Não era suficiente, não ia dar conta, não. Não ia dar conta. E o texto vai dizer em dado momento que Jesus teve compaixão deles porque viu ali ovelhas sem pastor. Meus amados, servir, servir, servir. Cansou? Servir, servir, servir. Ah, quando eu morrer eu vou descansar. Não, lá você vai servir, servir, servir. Ah, então peraí, então é algo que faz parte da minha identidade. Sim, é algo que faz parte da sua identidade. E quem não serve, não serve. Não serve. Um cristão e sua igreja em meio à sociedade, ele está para fazer a diferença. Nós devemos ser sal. O que que o sal faz? Ele tempera. Ele traz sabor. Comida sem sal é sem graça. E nós precisamos trazer tempero ao mundo. Nós precisamos fazer a diferença no mundo. Mas nós também precisamos ser luz, iluminando a escuridão e dissipando as trevas pelo poder de Deus. Então nós devemos nos questionar se estamos fazendo a diferença onde estamos e por onde vamos. Porque nós precisamos servir, servir, servir. Estamos fazendo a diferença onde estamos e por onde vamos. Em um outro escrito do C.S. Lewis, ele traz um trecho da carta a Dom Giovanni Calabria, em 20 de setembro de 1947. E trecho dessa carta diz assim: Satanás, sem dúvida, não passa de um martelo nas mãos de um Deus benevolente e severo. Afinal, todos, voluntário ou involuntariamente, fazem a vontade de Deus. Judas e Satanás como ferramentas ou instrumentos. João e Pedro como filhos. Quem queremos ser na história? Os limpos que têm parte com Deus? Ou o sujo, instrumento de Satanás e a serviço da sua própria natureza, da sua própria inclinação pecaminosa? Quem que nós queremos ser? Que a nossa justiça seja a justiça dele. Que a nossa vontade seja fazer a vontade dele.